toes from my knees to my eyes. Every time I watch the sky, for these last few days leave me alone. But for these last few days leave me alone. Leave me alone. Leave me
Desk FM.
Thank you.
Desk Joinville conta com curso superior gratuito de ciência da computação. Com 4 anos de duração, o bacharelado capacita estudantes para o segmento de sistemas de informação, uma das áreas de maior evidência na atualidade. Aprenda a desenvolver softwares e hardwares e seja um profissional do futuro. Acesse o desk.br/CCT e saiba como ingressar no curso superior gratuito de ciência da computação.
to the hotel again.
Informação no tom certo para você seguir bem informado. O Desk FM Joinville.
Happening, I can't stand it. Don't feel it, something.
gotta hide. Oh, I thought I was small. I stole a heart. Didn't think I'd do. But now I see she's worse to him than me. Let her go ahead. Take his love instead. And one day she will see just how to save me. And get down on her knees. Oh, that's how it begins. She'll feel those needles and pins. Partner, partner. Why can't I stop and tell myself I'm wrong? I'm wrong, so wrong. Why can't I stand up and tell myself I'm strong? Because I saw her today. I saw her face. It was the face.
Você está na sintonia certa, o Desk FM Joinville.
Stop the rain. A UDESC Joinville possui o curso superior gratuito de licenciatura em Química. O licenciado pode atuar como professor de Química em escolas do ensino médio e superior, ou também como profissional na indústria química em laboratórios de pesquisa. Acesse udesc.br/CCT e saiba como se tornar um licenciado em Química.
UDESC Notícias.
Os bombeiros voluntários de Joinville comemoram 134 anos de fundação nesta segunda-feira, dia 13 de julho. As celebrações ocorrem hoje, sexta-feira, dia 10, na Unidade Central, com programação ao longo do dia e cerimônia de homenagens até às 7 horas da noite. O evento reconhece 431 bombeiros integrantes da equipe Tradição, colaboradores e contribuintes pelo tempo de dedicação à corporação e pelas horas de serviço prestadas entre 2024 e 2025. Entre os destaques está o bombeiro voluntário Geraldo de Moraes, homenageado pelas quase 7 mil horas de atuação no período. Flávio Nunes, integrante da equipe Tradição, também receberá a machadinha simbólica pelos 50 anos de colaboração à instituição. O presidente dos Bombeiros Voluntários de Joinville, Moacir Tomasi, fala sobre um momento de gratidão e orgulho para a entidade.
Ao longo desses 134 anos, a Corporação de Bombeiros Voluntários Joinville, ela superou muitos desafios. De cada um deles, ela saiu mais fortalecida, evidenciando sempre o espírito comunitário dos componentes da corporação. Nós passamos pelas duas grandes guerras mundiais, passamos pelas campanhas da nacionalização, passamos pelo episódio dos incêndios criminosos, mas recentemente passamos pela Covid-19 e esses episódios todos, para citar apenas os mais relevantes, eles acabaram por fortalecer ainda mais o espírito do voluntariado nas pessoas que compõem a nossa corporação. As conquistas também foram inúmeras das duas últimas décadas. Foi a construção do prédio novo, a compra da plataforma única nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, um investimento muito alto, a reforma do Conselheiro Mafra, que é onde nós vamos instalar o nosso programa do Bombeiro Mirim, e ainda a renovação da frota. Nós hoje temos 53 veículos, todos novos, além, evidentemente, daqueles veículos do museu que estão sendo paulatinamente restaurados.
A programação da noite contará ainda com a apresentação da Banda Sinfônica dos Bombeiros Voluntários. O público conhecerá o novo uniforme da Banda Sinfônica. A nova Lei Estadual 19.977/2026 cria medidas de prevenção e combate à adultização infantil em Santa Catarina. A norma institui a Política Estadual de Prevenção e Combate à Exploração Comercial e à Adultização de Crianças. Ela proíbe a veiculação em eventos, apresentações artísticas, peças teatrais, publicidade e atividades culturais de conteúdos que caracterizem sexualização, erotização ou adultização de crianças e adolescentes. Ela é integrada por órgãos da administração estadual, com a participação do Ministério Público, das Polícias Civil e Militar, da Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família e da Assembleia Legislativa. A legislação estabelece penalidades para o descumprimento das medidas, que vão de advertência e multas entre R$ 5.000 e R$ 150.000 reais, até a suspensão de eventos ou atividades e a cassação do alvará de funcionamento em caso de reincidência. A Amazônia registrou no primeiro semestre de 2026 a menor área com alertas de desmatamento dos últimos 10 anos, segundo dados do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do INPE. Entre janeiro e junho, foram identificados mais de 1.200 quilômetros quadrados de áreas com sinais de perda de vegetação nativa, uma redução de 38% em relação ao mesmo período de 2025. O Cerrado também apresentou queda nos alertas de desmatamento, com mais de 3 mil quilômetros quadrados registrados no primeiro semestre, redução de cerca de 6% na comparação anual. Apesar da melhora, o bioma continua concentrando a maior área sob alerta, com volume aproximadamente de 2,4 vezes superior ao da Amazônia. Os dados do DETER servem para orientar ações de fiscalização ambiental e não correspondem à taxa oficial de desmatamento. O levantamento mais recente reforça a tendência de redução dos alertas de perda de vegetação, embora não represente recuperação das áreas já desmatadas. Representantes da UDESC estão em uma missão oficial em Moçambique para fortalecer a cooperação acadêmica e científica entre os países nas áreas de aquicultura, pesca, inovação e desenvolvimento tecnológico. A programação inclui reuniões com universidades e instituições de pesquisa, além de um seminário internacional voltado ao intercâmbio de conhecimentos e à criação de projetos conjuntos. A missão busca ampliar a internacionalização da UDESC por meio de convênios, intercâmbio de estudantes e docentes e de desenvolvimento de pesquisas em parceria. A expectativa é que a cooperação resulte em novos projetos científicos e tecnológicos voltados ao desenvolvimento sustentável de Brasil e Moçambique. Você ouviu o Boletim UDESC Notícias. Caroline Collin para a Rádio UDESC FM Joinville.
UDESC Notícias.
And when, although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Searched for fallen land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? With that.
Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see. And realized my mistake. But time threw a prayer to me. And all around me became still. I need love, love's divine. Please forgive me, now I see that I've been blind. Give me love, love is what I need to help me know my name. Through the rainstorm came sanctuary.
A seguir, Papo e Cinema, 91,9, UDESC FM.
Este programa é realizado em convênio com a Rádio UDESC FM Joinville. O conteúdo editorial é de responsabilidade de seus produtores.
Começa agora Papo e Cinema. Apresentação Nielson Modro e Jean Tomás.
Thank you. Você está ouvindo Papo Cinema.
Olá, ouvintes da Rádio Desk FM. Estamos de volta com mais um Papo Cinema. Eu, Nielson Modro, juntamente com Jean Tomás. Começando muitíssimo bem com Jesus Joy, do Apollo 100, que é, obviamente, impossível não reconhecer a sonoridade, que é em cima de uma música do Johann Sebastian Bach, clássico do Bach, e que, obviamente, né, Jesus, a alegria dos homens, que aí foi colocado numa sonoridade diferenciada, e que faz, aliás, essa música faz parte da trilha sonora de Setembro 5, filme que falaremos hoje, filme um pouquinho mais antigo, 2024, pouco mais de uma hora e meia de duração, mas que é excelente. Ainda que tenha lá uma fotografia não tão esmerada, tem algumas questões que eu acho que talvez falhem um pouco do ponto de vista técnico, mas ele busca recontar o massacre durante as Olimpíadas de Munique em 1972, né, nos Jogos Olímpicos de Verão na Alemanha. E é fantástico, porque o que ele traz é como os repórteres ou como a imprensa reagiu em relação ao que estava acontecendo. Uhum. Porque eles tinham montado um centro de jornalismo, e aí quando acontece o ataque, para conseguir passar as informações e para conseguir passar o que estava acontecendo, fizeram todo um malabarismo para fazer as cenas ao vivo. Sim. E coisas do gênero. Uhum. E é um divisor de águas, porque passa a ter uma nova perspectiva do jornalismo. Uhum. Porque quando eles começam a passar as questões ao vivo, inclusive complica o que estava sendo feito de negociação e coisas do gênero, porque os sequestradores, o pessoal, os terroristas, estavam assistindo na TV o que estava acontecendo. Sim. Uhum. Então tem aquela foto famosa, aquela cena famosa que vai um terrorista com o rosto escondido, né, num capuz, e ele olha pela janela. Uhum. E isso aparece na TV ao vivo. E aí você vê que a coisa... E aí eles também já começam a mostrar onde estão os policiais, onde estão se movimentando, e aí obviamente que acaba interferindo até na própria questão de como está sendo feita ali a negociação. Uhum. E ao mesmo tempo a imprensa tem liberdade de agir, só que essa liberdade vai até que ponto? Uhum. Então assim, ele traz muitas questões interessantes. Acho que é um filme excelente do ponto de vista histórico. Sim. Mas mais que isso, do ponto de vista dramático, de recontar a história, e de um ponto de vista de uma perspectiva que até então não lembro de ter visto, que é do... Uhum. Ponto de vista de quem registrou os fatos, ou... Uhum. Seja, da imprensa ali registrando os fatos. Uhum. Depois a gente tem outras coisas, tem, né, a guerra no Iraque, por exemplo, que daí também já tem, né, transmissão ao vivo e tal, já está numa outra era, digamos assim.
Sim, sim.
Então começa numa outra perspectiva. Hoje com a internet a gente tem as coisas, né, simultâneas também, independente de ter ali um repórter ou não, mas a pessoa que está no meio do fato. Então tem outras linguagens, digamos assim, hoje quando a gente fala em registrar os fatos. Mas aqui, efetivamente, acho que talvez é o grande divisor de águas. Uhum. A gente está falando de 72, é bastante tempo.
Muito tempo atrás.
São mais de 50 anos.
E tecnologicamente falando, é tipo, sei lá, milênios atrás, né? Comparado com a evolução que existiu hoje em dia, né? Como você estava falando, hoje em dia o cara, para fazer uma transmissão para um canal de TV, um celular, ele consegue fazer uma transmissão... Uhum. Ali de qualidade ok, né? Nada absurdo, mas ele consegue. Então, no lugar que ele tiver, se tiver um sinal de internet, tá funcionando. Ele consegue fazer a transmissão. E aqui, nesse filme, eles mostram que não. O cara precisa pegar...
câmera pesada, uma câmera com fio.
Gigante, com fio, levar ela no morro. Deus dá sorte, do morro tá vazio para poder voltar para lá. Então, é tudo uma improvisação que eles têm que fazer ali para conseguir isso, né? Eu acho muito legal também que o filme mostra que, como eram as Olimpíadas, né, a equipe que estava lá não era a equipe do jornalismo, mais jornalismo mesmo, assim, né? De,
esportivo.
Não era a equipe do jornalismo político, do jornalismo... Uhum. Lá, era a equipe do jornalismo esportivo. Então, né, geralmente, né, existe esse preconceito, né, que é considerado, mas ah, os caras cobrem esporte, né, não tem...
Não é jornalista
é
raiz.
É isso, é, e aí até eles mostram isso ali que não, né, não tem isso, jornalista é jornalista, o cara que, se o cara realmente estudou e fez, não importa o que ele esteja cobrindo, ele tá pronto pra cobrir isso, né, e é legal mostrar esse ponto também, né, que eles assumem ali e falam, não, é nosso, a gente não vai ficar passando pra vocês que estão lá, né, estão do outro lado do mundo, né, que eles estavam em outro lugar, em outro país, a gente vai cobrir aqui, a gente tá aqui, a gente tem essa capacidade, a gente vai cobrir, não tem problema. E eles fazem uma cobertura, como você falou, né, que entra pra história do jornalismo, com certeza, né. É, e acho que esse é o ponto principal desse filme, né, um filme que quem é jornalista acho que deve ser um dos filmes favoritos da galera que tem esse curso, porque é muito interessante realmente esses pormenores, toda essa evolução, a gente vê como é que eles vão resolvendo esses problemas que aconteciam antes e como isso provavelmente influenciou tudo que a gente tem hoje em dia, né? Como que a gente vê, como que é feita a cobertura jornalística de eventos gigantes, ou até mesmo que ninguém estava esperando, né? Que, no caso, é o que aconteceu ali, né?
Perfeito. Fazer uma pequena pausa?
Vamos lá. Vamos com Beds Are Burning, do Midnight Oil.
River broke the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees.
The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share.
Yonder blue, the western desert lives at